Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 20. É só para te fazer lembrar que todas as mulheres verdadeiramente amam antes de seus maridos. Quando sentem necessidade de se queixarem deles a alguém, invertem a queixa em elogio. Que marimeldade. Magnanimidade ou tolice. Esta é a verdade. Todas as mulheres são fáceis em inventar atenuantes para as culpas dos maridos. Só uma ofensa muito rua e muito direta tem força para abater nelas essa compaixão. Que bem examinada, não será alvez senão um dos característicos do nosso próprio. Porque a verdade há de é que não há mulher que consinta em passar aos olhos dos outros, principalmente aos da própria família, por esposa infeliz. Quantas se lamentam sem razão nenhuma? É o que te parece. Quando uma mulher chega a queixar-se do marido, é porque tem dele ofensas muito graves. Lembra-te de Didu, irmã, que remendava os defeitos do marido com virtudes de tamanho efeito, que não enxergavam vamos nele senão qualidades. Essa era, tol. Eu nunca me queixei das tuas ausências nem infidelidades. Lembra-te da. Ora a Deus o que lava e lava. Não é de Jeff que se trata a guiar uauá, mas de salvar a Lolota. A nossa Lolota. Em quanto tempo? Ela de estar mor por desabafar. Não tem irmãs, não tem amigas. Sim, ela de ter necessidade de expansão. Mas não dirá tudo já. Isso dependerá do jeito com que lhe falares. Já te disse que não é, falarei. O sentimento feminino é uma coisa muito delicada. Se ela vier espontaneamente, dir-lhe então o que penso. Mas a tua obrigação é intervir e defender a felicidade da tua filha. Entre o mãe e o marido. A mulher escolhe sempre o último. Seja ele como for. Não digo o tanto, falo daqueles que a nós dignidade comporte. Desejo minha filha seja discreta, mas não quero que leve a sua submissão até o servilismo. O tempo das escravas passou. Se o pai da meca do meu genro não a considera como deve, cá tem o pai para a proteger e fazê-la feliz. O nosso poder não vai tão longe. Ora se vai. E pasmosa a confiança que os homens têm em si. Olha, aí vem a Lolota. Pois falo eu. Não faça sal. Irá, minha filha. Vem, senta-te aqui e tenta ter teu pai e tua mãe, sim. Falávamos justamente a teu respeito, tua mãe está, prio. Culpada com o teu estado de saúde. Acha-te pálida, mais magra, com olhos de choro. Que te amofina? Dize. Sabes que estamos prontos a fazer tudo pela tua felicidade. Não quero que nos ocultes os teus desgostos. Persuade de que os nossos conselhos só poderão servir para desvanecer as tuas dúvidas, se as tens ou os teus cuidados. E se franca? Não respondes? Bonito, agora choras. Mas por que choras, filhinha? Estarás porventura doente? Dói-te alguma coisa? Nesse caso. E quem te vir assim há de julgar que teu marido? Pior, agora soluças. Mas o teu marido parece um rapaz correto, um bom rapa. Bom, se ele é assim, não vejo motivo para rare, nem para andares tão taciturna. Estou triste porque ele matou o lago. Não é por mais nada. O lago é ruim. Mas isso foi uma brutalidade sem nome. Um animal de estimação que me custou 3 libras na Europa. Estás ouvindo, minha mulher? O velhaco do nosso genro. Mas, papai, ele matou o lago porque o lago lhe ferrou os dentes na perna e parecia danado. Se ele o não tivesse matado, a estas horas eu também estaria mordida. Talvez morta. Bem vês, meu marido, e o nosso geno teve razão em fazer o que fez. Qual danado? Um cão de 3 libras? Mas vamos a saber. É por amor da morte do lago que andas a hora sempre de escuro, como uma viúva. É porque os vestidos escuros resistem mais. Eu não posso estar todos os dias pagando grandes róis de lavadeia, que? Porto.
Nando,
me dá dinheiro. Ouviste, minha mulher? Ele não lhe dá dinheiro, mas é a principal obrigação de todo homem que se casa dar dinheiro à sua mulher. Não sejas tola, minha filha, pelo. Por que é que não te dá dinheiro? Porque ele não o tem, pai. Com a minha doença gastou o que tinha e o que não tinha. Bem vês, meu marido, que o nosso genros não dá dinheiro só porque não o tem. Nenhum de nós ficaria contente se ele o fosse roubar. Deixa as tuas considerações para depois. Agora dize-me tu, Lolota, francamente. Não tens razão de queixa de teu marido. Ele é muito meu amigo, Zin.
Não pôde der de ser teu amigo. Deixa-te muitas vezes à noite sozinho em casa, Ren.
E é verdade que ele vai muitas vezes ao teatro sem mim.
Meg, Lothar diz.
Mas também é verde que se eu não vou com ele é só porque eu quero. Bem vês, meu marido, que se a nossa filha não acompanha o marido ao teatro é só porque ela mesma não quer. Não ficar já ele bem lival à força de rastos.
Pelo amor de Deus, não intervenhas.
Escuta, Lota. Não acostumes teu marido a sair à noite sem ti. Compreendo que te custe deixar as tuas comodidades foges caseiras. Mas lá acredita que a gente às vezes sai a contragosto e depois diverte-se.
Sempre que ele for outro,
vai com ele. É que ele às vezes não me diz para onde vai.
Se ele não te diz, é manifesto que te não convida.
É que ele passou 2 dias sem falar comigo.
Que diz?
É que eu já lhe tinha dito que se ele me falasse eu não lhe responderia.
Bem vês, meu marido, que o nosso genro foi prudente.
Qual prudente? Qual nada há?
Olha, minha filha, vou comprar-te outro cãozinho. E amanhã irás à cidade de escolher um bonito vestido claro e um chapéu de flores próprio para tua mocidade. Manda-me os róis da tua lavadeira. E quando quiseres ir a qualquer espetáculo, fala comigo.
Vais-te vestir de branco e fazer-te bonita.
Cá está teu pai para apreciar-te.
Não te quero infeliz.
Eu sou muito feliz, muito.
Então não chores.
Trataste a Lolota como se ela fosse uma boneca.
Ora, mas é que afinal de contas...
Afinal de contas é uma mulher, meu amigo.
E uma criança, e revolta-me véu a acabrunhada.
Começo a compreender que a educação da mulher só tem servido o vivido para criações de mártires ou de hipócritas. E não quero que a minha Lolota seja nenhuma nem outra coisa.
A tua Lolota tem 20 anos.
Sim.
20 anos.
Agora é Tarri.
E a culpada foste tu, que, tendo experiência do sofrimento, desenvolveste nela sentimentos de submissão e de inferioridade.
As imperfeições que agora condena as mulheres são as virtudes, através das quais vocês nos respeitam e nos amam.
O mundo ensinou-nos a criar os filhos para a liberdade e as filhas para os homens. O erro vem de longe e requer muita coragem para ser emendado.
Quaia, a praza vê-os o cativeiro. O que é?
Essas palavras ficam mal na tua boca.
Não terias dito mesmo há 20 anos,
sim.
Teria, e agora o que te peço é que ao menos ao pé da Lolota procures termos de reação que a induzam a movimentos altivos.
É tarde, nós já lhe imprimimos um outro feitio muito diferente.
Todo dupo é tempo de acordar, dar uma consciência e esclarecer uma razão.
A única razão na vida, para as mulheres como a nossa filha, é o amor.
E o amor da Lolota, pelo menos agora, não nos enganemos, meu marido, não sou eu nem és, tu é ele.
Ora, Deus, então nós
fomos, e sirva-nos isso de consolação.
Isso não é consolo, é asneira.
O que não é justo é que assistar-fe à infelicidade da nossa filha sem que
procuremos intervir para mim no Hawa.
E, mas inter de que modo?
De qualquer, se fosse preciso, eu não hesitaria em separá-os.
Os casais separados pela intervenção alheia não encontram alívio na separação, mas antes motivos para ódios e rancores.
Nem ela nem ele nos perdoariam nunca tal ação.
Por mim, acho que devemos silenciar que a crise passe ou, se nos não passar, que eles se afastem um do outro por deliberação própria.
Acosta por uma grande borrasca, Lolota saberá amar-nos como nos tempos de criança.
Mas esperemos que tal não se realize e que, para a felicidade de todos, ela continue a ser mais do seu marido que nossa.
Em todo caso,
dá-lhe o cachorrinho e o vestido que lhe prometeste.
E vamos jantar, que são horas, certos de que, no seu giro pela terra, de um modo ou de outro, o sofrimento bate em todas as portas.
Nessa mesma tarde, quando o mamãe me disse, o teu marido morreu fora de tempo, ele deveria ter praticado esse ato de distração 10 anos antes ou 10 anos depois.
Lembra-me perfeitamente que fiquei tão indignada, que para não faltar ao respeito à mãezinha, fugi da sala.
Escondi-me no quarto e chorei.
Aquelas palavras, ditas no tom mais natural deste mundo, pareciam-me profanar a querida memória do meu pobre Edmundo e espremer a um residuozinho da antipatia que, embora disfarçada, eu fui perceber entre meu marido e minha mãe.
Foi quando Judite Espera, eu ainda estava de luto pesado, mas já não usava crepes. É verdade, tinha até vestido nesses dias o vestido que a Aninha me fez. Bem galantinho, por sinal. Logo, fois anos. Mas a mãe cozia na cadeira de balanço e eu descozia minha minha para perto da mesa. Tínhamos estado caladas por muito tempo, quando ando levantando os i.